Senhor presidente, obrigado. Eu queria perguntar ao senhor João Henrique e aos demais membros que, ao analisar o resultado da perícia dos senhores, eu acho que aqui me surgiram outras dúvidas. Outras dúvidas. Senhor presidente, está difícil, nem eu estou ouvindo minha voz aqui. É possível manter o silêncio? Então, senhor presidente, voltando ao senhor João, eu entendo perfeitamente que a questão do plano Safra não tem a digital da presidente, ela não ela deve, eu quero saber se ela recebeu orientações técnicas nesse sentido, e tem mais, não caracteriza empréstimo, porque quando você atrasa uma dívida que você tem no banco, você não está formulando um novo empréstimo, você pode estar atrasando um pagamento ou um repasse. Mas eu tenho aí, para agilizar, eu queria que a assessoria técnica entregasse aí para o seu João 5 perguntas que eu vou formulá-la para você facilitar, poderia entregar para ele, por favor. Primeira, no seu entendimento, a simples autorização mediante decreto para abertura de créditos suplementares caracteriza o descumprimento do artigo 4 da LOA? Como a meta de resultado primário poderia ser afetada por uma simples autorização orçamentária? Primeira pergunta. A segunda, que vocês já estão de posse das perguntas aí. A perícia entendeu que não houve participação direta ou indireta da presidente da República na questão das ditas pedaladas fiscais. Mesmo assim, gostaria de saber se, no seu entendimento, haveria alguma forma de o governo ressarcir as despesas havidas pelas instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, sem que houvesse o reconhecimento de dívida, para que não houvesse essa possível equiparação do ato a uma operação de crédito nos termos do artigo 29, parágrafo 1º da LRF. Terceira pergunta. Houve alerta dos órgãos de controle sobre a ocorrência das ditas pedaladas fiscais? E sobre a abertura de créditos suplementares sem autorização legislativa? Quarta pergunta. Houve propostas de outros poderes para abertura de créditos suplementares no período dos créditos abertos por decreto na denúncia? Se assim, esses créditos foram abertos usando instrumento de, por exemplo, lei, decreto, portaria, etc. A quinta pergunta. Abertura de crédito suplementar mediante decreto foi uma prática reiterada nos governos brasileiros. É correto caracterizar essa prática como crime de responsabilidade da presidenta? Não se gerou um ambiente de confiança em que a prática era plenamente aceita pelos órgãos de controle e pelo Congresso? Com isso, não seria o caso de, primeiramente, determinar que se cessasse a abertura de créditos por meio de decretos antes de pensar em qualquer tipo de sanção? E mais duas para a gente concluir. Vossa Excelência não tem essas duas aí, mas poderão anotar. Os senhores conhecem alguma lei, decreto ou qualquer norma jurídica que se refira a metas bimestrais de resultados primários? Existem várias metas. Ou o artigo 4º da LOA refere-se no singular apenas metas? Meta. A última pergunta. De onde, portanto, o senhor retirar a expressão meta fiscal vigente ao afirmar no relatório de perícia de Vossa Excelência? Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o senhor João Henrique. 5 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador. A simples autorização, não é, ela não caracteriza o descumprimento do artigo 4º, porque ela deve ser vista com pano de fundo do ordenamento, não é, que está vigente, não é isso? Então, é necessário essa desconformidade, essa conformidade, essa análise de conformidade que vai falar da compatibilidade ou incompatibilidade da autorização, não é? No caso, por decreto. Como a meta de resultado poderia ser afetada por uma simples autorização? A meta, ela é fixada pela LDO. Na verdade, o atingimento dessa meta é que pode ser prejudicado, não é? E é isso que estava sendo aferido do ponto de vista da programação orçamentária. Né? O segundo ponto, ele vai lidar com alguma coisa que extrapola o objeto da junta, porque pede alternativas, então, de ressarcir despesas, gastos, enfim, com o Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Então, nós não temos e não observamos isso nos laudos, alternativas de procedimento, não é? Houve alerta de órgãos de controle sobre a ocorrência das pedaladas fiscais, entre aspas. Sim, houve cobranças, né, do próprio Banco do Brasil dirigidas ao Tesouro. Então, houve esse tipo de indicação do Banco do Brasil cobrando do Tesouro, como é que isso, ou, enfim, combinando com o Tesouro, como é que seriam feitos esses pagamentos. E sobre a abertura de créditos suplementares sem autorização legislativa. O que houve, como já foi mencionado, foi até uma declaração dizendo que os decretos, eles eram justamente compatíveis, porque estavam compatíveis com a meta que estava na lei por fazer, né? Então, essa foi uma declaração aqui ocorreu aqui no âmbito da própria comissão. Houve propostas de outros poderes para a abertura de créditos suplementares no período dos créditos abertos. Sim, houve proposta, inclusive nos decretos que são objeto da junta, não é, e da comissão, quase 8%, então, desses valores de decreto foram destinados ao Poder Judiciário, não é, sendo que 92%, então, ao Poder Executivo. Então, nos próprios decretos houve outros poderes, sim. Não é? Abertura de créditos suplementares mediante lei... suplementares mediante decretos foi uma prática reiterada dos governos. É correto... A simples abertura, não. Né? O que acontece é que tem que ser visto o direito objetivamente posto, né? Direito positivo, que está vigente no momento. Então, não é cessar a abertura de crédito por decreto, mas talvez de aperfeiçoar, não é, o conjunto de regras que estão incidentes sobre isso, se elas são consideradas não satisfatórias. O que não se pode fazer é escrever uma regra e depois dizer que essa regra ou aquela não vale. Não é? Metas bimestrais. Existe uma apuração quadrimestral e o que vale para fins de cumprimento do resultado, né, de meta fiscal é, enfim, o resultado anual. Né? Então, chega ao fim do ano, se verifica. Né? Isso é verificado, sim. E a questão da meta fiscal vigente. Esse último ponto que o senhor acrescentou, eu realmente não peguei. Qual que é a última questão? Meta fiscal vigente da lei diretrizes orçamentárias, né? Do seu artigo 2º.
Eu posso ajudar, porque ficou muito singelo. Eu queria.
Momentinho, senador, eu vou dar o tempo de tá. Vossa Excelência. Aguarda aí um pouquinho. Concluiu?
Sim.
Pronto, 3 minutos, senador Telmari.
Presidente, primeiro eu quero agradecer o senhor João, Antônio, João Henrique. Muito obrigado pelas perguntas, pela resposta. E eu fiquei extremamente convicto de que realmente não houve nenhum crime de responsabilidade. Né? Está muito claro aí que a presidenta, com relação às pedaladas, não tem nenhuma dúvida que ela ali não tem a sua participação direta e que era corriqueiro no Brasil os órgãos competentes, sem ser diretamente a presidenta, fazer isso. Quanto aos decretos, ficou muito mais claro ainda que a meta ia ser analisada no resultado final, no final do ano. E só para dirimir qualquer dúvida, o PLN 5, ele alterou a meta fiscal, né, do governo, exatamente esse Congresso. Ele altera o resultado da meta, do resultado primário, que de 55,3 bilhões para 119,9 bilhões. Ou seja, esse Congresso não poderia... É o único órgão competente para alterar, naturalmente, a meta que estava ali constante da LOA. E o Congresso fez isso ao concluir o final do ano. Portanto, os decretos, mesmo que naquele momento da emissão do decreto, ele não tivesse um amparo na meta fiscal, mas que só ia ser apurado o resultado no final, ele ainda teve a anistia do Congresso brasileiro. Então, ficaria muito difícil... Hoje, o Senado brasileiro caça uma presidenta da República quando ele mesmo disse que ela poderia e ela fez aqueles gastos devidamente. Então, análise de Vossa Excelência, eu entendo e compreendo. Entretanto, você vê que as 5 perguntas, 7 que nós fizemos, nenhuma se sustentou em apoio técnico, né? Ficou sempre numa análise relativa, que ela não se concretiza de que realmente a presidenta cometeu qualquer tipo de crime de responsabilidade. Então é lamentável, não tenho nenhuma dúvida. Eu entendo também, senhor presidente, que a maioria que está aqui já estão com um preconceito concebido e poucas coisas poderiam mudar. Mas eu me pautei em trazer perguntas técnicas exatamente para aqueles que debruçaram sobre a questão e que pudesse me clarear mais alguma coisa. Então, não tenho mais nenhuma dúvida que todo esse procedimento realmente do impeachment da presidente Dilma foi feito naquele pacto que foi proposto pelo presidente do PMDB no sentido de parar a Lava Jato para ir parar no fundo da cadeia. Muito obrigado, senhor presidente.
Na condição do inscrito, passa a palavra ao senador Dário Berger, 5 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores e senhores peritos, os aspectos formais que pesam sobre a Presidente da República são as conhecidas pedaladas fiscais e as edições de decretos suplementares sem a devida autorização legislativa. As pedaladas fiscais poderíamos considerar como um empréstimo, vamos dizer assim, aos bancos controlados para honrar despesas do governo, uma vez que o governo encontrava-se ou encontra-se em dificuldade financeira, não pôde honrar no tempo certo, vamos dizer assim, as consideradas pedaladas. Bem, aqui, senhores peritos, nós travamos uma ampla e especial discussão entre o que eram realmente esses atos de pedaladas fiscais. A defesa defende que isso eram apenas prestações de serviços propriamente dito, uma vez que o governo atrasou o pagamento e entendia que essa modalidade se enquadrava na prestação de serviço. Eu até em determinado momento aqui, eu fiz um questionamento. Se é que era prestação de serviço, deveria incidir sobre a prestação de serviço os impostos referentes ao serviço. E que eu tinha curiosidade para saber se efetivamente esse recolhimento da prestação de serviço tinha efetivamente ocorrido, o que acredito que efetivamente não deva ter ocorrido. Entretanto, eu também quero concordar com a tese do senador Telmário, que um presidente da República, uma presidente da República, ela não simplesmente é afastada por apenas, provavelmente, 1 ou 2 aspectos formais. Na verdade, para se afastar uma presidente da República, existe um rito, pelo que a gente vem discutindo sistematicamente aqui. E esses aspectos formais, eles são exatamente para seguir um rito de tramitação, de ampla e profunda defesa das partes envolvidas, para que se apure efetivamente, então, se houve responsabilidade ou se não houve responsabilidade da Presidente da República. E evidente que não caberia aqui elencar todos os aspectos inerentes, vamos dizer assim, às dificuldades econômicas tão discutidas, já que nós estamos travando aqui na Comissão Especial do Impeachment, para que elas fizessem parte dessas questões formais para fazer um juízo de valor a respeito da questão do impeachment ou não da Presidente da República. Então, a primeira pergunta que eu faço, que nessa ampla discussão, a perícia entendeu que isso foi realmente uma operação de crédito. Bem, certo, ponto. Queria que os senhores pudessem discorrer um pouquinho mais sobre essa questão. A outra questão é a questão dos decretos. Mas a questão dos decretos não é edição de decretos propriamente dito, que os decretos, eles são emitidos e editados em milhares e milhares de decretos. A questão do decreto é o seguinte: é editar o decreto fora da meta ou fora uma autorização do Congresso Nacional. O que está em discussão não é propriamente dito a edição do decreto, mas sim se os decretos foram editados, ou alguns decretos, ou três deles, ou quatro deles, foram editados fora da meta e sem a devida, então, autorização legislativa, que já foi discorrida aqui também, amplamente, não só pela perícia, mas também em todas as outras discussões que nós travamos a respeito dessa questão. E a última questão que eu coloco é o seguinte: o artigo 84 da Constituição, ele dispõe sobre a administração superior, que a Presidente da República exerce a sua atividade, evidentemente auxiliado pelos seus ministros e seus auxiliares diretos, e que isso não foge, vamos dizer assim, à responsabilidade da Presidente da República, que é, evidentemente, o chefe maior da Presidência da República e, na verdade, a grande responsável por tudo o que acontece na República, assim como os governadores são responsáveis pelo que acontece nos estados e como os prefeitos são responsáveis pelo que acontece nos municípios. Portanto, a pergunta fica o seguinte sentido: essa primeira, e a segunda, se, só para concluir, senhor presidente, se realmente os decretos foram emitidos sem a devida autorização legislativa.
Até 5 minutos ao senhor João Henrique.
Sim, senador, no entender da junta, houve então essa edição fora do contexto, do enquadramento jurídico que permitiria, enfim, o manejo do decreto naquele momento, não é? O senhor também mencionou a questão da eventual operação de crédito como eventual prestação de serviço, que foi uma tese levantada aqui, não é? Isso foi objeto, então, do esclarecimento número 12, ou seja, nesse segundo laudo pericial, nessa segunda rodada de esclarecimentos, então, nas páginas 20 a 28, ou seja, é uma extensa fala, uma extensa resposta, exatamente sobre a descaracterização, não é, dessa relação entre o Banco do Brasil e a Secretaria do Tesouro Nacional, como sendo a União, no caso, como sendo de prestação de serviço, né? Dois motivos, então, só para citar dois dos que estão lá, são várias páginas. Não há obrigação de dar, não é, o mútuo do Banco do Brasil com o beneficiário. É uma obrigação de dar, não de fazer, né? Então, e há uma ausência de remuneração. Então, foram duas ponderações que respaldaram ao entendimento da junta de que, de fato, é uma operação de crédito, né? E não outra em sua substância, e não outra relação jurídica qualquer, né? Por fim, em relação à questão da administração superior, o senhor perguntou, não é? Sim, isso de fato tem uma larga tradição no nosso direito, não é? Inclusive o artigo 15 do Decreto-Lei 200. O artigo 15, né, que vai falar, o Decreto-Lei 200, ele é o decreto da reforma administrativa de 1967, né, mas ele tem vários princípios que vão orientar e orientaram, inclusive, a Constituição. Uhum. Né? E lá no seu artigo 15 vai falar do planejamento, título 3, do planejamento, do orçamento-programa e da programação financeira. Parece muito apropriado no momento. Não é? Então, o artigo 15 vai dizer que a ação administrativa do Poder Executivo obedecerá a programas gerais, setoriais e regionais de duração plurianual, elaborados através dos órgãos de planejamento, sob a orientação e a coordenação superiores do Presidente da República. Então, essa atribuição, vamos dizer assim, é cometida há um bom tempo já, não é? Ao nosso chefe do Executivo. E é o comentário que teríamos a fazer a propósito da sua pergunta, é o retorno que podemos dar.
Bem, eu quero agradecer a perícia, senhor presidente.
Três minutos.
Só para mim, dar continuidade aqui ao meu pensamento, a perícia, objetivamente, ela confirma que, no entender dos técnicos e dos peritos, houve efetivamente operação de crédito e não prestação de serviço. Logo, me parece que isso confirma a responsabilidade do agente público, que no caso é a Presidente da República. Me parece também, pelo que eu entendi, que a perícia confirma que foi editados também decretos fora da meta e sem a devida autorização legislativa. Portanto, novamente se confirma novamente a responsabilidade da Presidência da República. Essas são efetivamente as dúvidas que precisam ser elucidadas aqui entre os senadores e as senadoras que fazem parte da Comissão Especial do Impeachment. Então, de certa forma, toda a discussão anterior que foi travada com a perícia se confirma a responsabilidade da Presidente da República. Portanto, o processo de impeachment, ele merece prosperar, uma vez que esses são apenas, como já falei anteriormente, os aspectos formais que estão levando, então, ao afastamento da Presidente da República. Portanto, eu me convenço de que, infelizmente, porque eu, sinceramente, senhor presidente, faço parte da comissão de impeachment por um dever de ofício e porque fui escolhido pela minha bancada para aqui participar, mas o meu desejo era que o Brasil fosse outro, que nós não estivéssemos aqui discutindo um processo de impeachment. Muito pelo contrário, gostaria de ter chegado aqui no Senado Federal e buscar, sobretudo, atender às necessidades do meu Estado, fazer com que o país pudesse voltar a crescer, se desenvolver, prosperar, gerar emprego, oportunidade. Mas, infelizmente, esse imbróglio todo que acabou se constituindo nos impôs essa condição. E nessa condição nós temos que analisar isso com muita responsabilidade, com muito equilíbrio e muita serenidade, sobretudo para não cometer injustiça, porque nada corrige no futuro uma injustiça que possa ser praticada por nós. Por isso é que eu fico insistindo nessa questão, para que eu possa ter um juízo real, concreto e definitivo quanto efetivamente à responsabilidade da Presidente da República, que hoje essa Presidente da República poderia ser qualquer Presidente da República. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma distinção com relação a essa questão.